Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Estamos literalmente depois do horário para falar de um tema bastante interessante. Para falar um pouquinho do futuro ou talvez até o presente, né, que é a inteligência artificial. E nós estamos aqui com os nossos anfitriões de sempre. Dessa vez a gente colocou um papo mais intimista, sem pessoas de fora, sem convidados. Eu sei que o time aqui é muito técnico, muitos aqui já mexeram com IA diretamente, outros consomem durante o dia. Então, apresentando aí os nossos anfitriões, começar aí, Cláudio.
Opa, me ouve bem?
Claro, alto e claro.
Show de bola. Show de bola. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio, sou empreendedor, possui um negócio de desenvolvimento de soluções internas das coisas e também utilizando inteligência artificial, então eu tô ambientado bem no tema de hoje. Eu também faço pesquisa na Marinha do Brasil, num projeto que assessora o Ministro da Defesa, e também sou mentor numa organização chamada Mais Um Code, onde eu sou mentor de front-end, ensino para o pessoal da Mais Um Code. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar sobre esse assunto que está super em alta, muito em alta mesmo, principalmente o pessoal do mercado financeiro gosta muito de mexer com inteligência artificial para conseguir realizar melhores previsões quanto aos gráficos. Fora também a parte de visão computacional, né, que também é outra parte que, pô, é excelente para os tempos que a gente está vivendo hoje. Redes sociais, enfim, é um assunto que tem bastante recheio para a gente conversar, e desde já eu agradeço aí por estar aqui presente com vocês.
Senhora apresentação, né? Vai lá, César.
Fala, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o César, trabalho com desenvolvimento web. Nunca tive nenhum contato assim muito profundo de inteligência artificial, mas eu tô bem curioso para o que vai sair nesse papo da gente hoje.
Boa noite, meu nome é Karina e é um prazer enorme estar com vocês aqui de novo.
Então, pelo visto, o Cláudio vai ser o nosso professor hoje, né? Tá bem ambientado aí.
Não. Também? Não é tão assim, não. Tô ambientado, mas também sou recente. Mas dá pra conversar aí, vambora.
Eu vi recentemente que uma galera tava desanimando de aprender a desenvolver, porque tinha umas IAs aí que estavam criando software, né? Verdadeiro Skynet. Vocês acham que nossa profissão vai morrer com o tempo? O cara vai chegar lá, vai jogar, quer um site assim, assado, e no final vai ter ali o seu sistema?
Cara, eu acho que de alguns quesitos já tá acontecendo isso que tu falou, que é a questão do site. Então, eu, quando comecei nessa parte de desenvolvimento web, eu comecei trabalhando com WordPress. Cara, o WordPress, para quem não conhece, uma ferramenta de desenvolver sites que ele dá basicamente tudo pronto para você. Então, hoje a gente pode dizer que em 30 minutos tu consegue montar um site totalmente profissional e customizável no WordPress. Ele tá fazendo tudo para você, você não precisa mexer em uma linha de código. Então, eu acho que nessa questão já acontece. Mas em relação a os robôs conseguirem pegar o nosso emprego de programador, eu acho muito difícil. Porque sempre vai precisar de um programador, tanto para criar essas inteligências artificiais, quanto para dar manutenção. Então, eu acho mais difícil isso acontecer.
Entendi. Começou a chiar.
Melhorou.
Só para eu lembrar, cortar essa parte, os leis do futuro. Show. Não, mas desde que o mundo é mundo, existe o Wix, e mesmo assim tem muito, muito trabalho para quem desenvolve web, né? Até porque desenvolver é muito mais um trabalho artístico. Não falo só de front-end, né? Tem uma galera que tem um know-how muito forte em cálculo e tal. Isso ajuda muito. Só que aquela questão da lógica, né? Aquela questão de você entender o problema, de você gerar valor para o problema, às vezes isso passa um pouquinho ali os cálculos, você entra muito no quesito da criatividade, né? Porque imagina.
Você bateu numa excelente tecla, que inclusive é o que eu ia falar. Além do WordPress, que o nosso amigo mencionou, existe um outro site que ele tá surgindo agora, ele é muito novo, acho que ele surgiu inclusive até na quarentena, que você coloca um input em texto. Ah, eu quero um site que tenha um formulário onde no fim das contas eu vou receber quanto dinheiro eu tenho, quanto eu vou ter daqui a X anos, isso aqui e tal. E o troço ele gera na hora para você. E ele, inclusive, ele dá até o script com o código fonte pronto. E até escolhe a linguagem que você quer. Você quer em C++? Você quer em JavaScript? Você quer em PHP? Em Python? O cara faz tudo. O cara não, né? O robô. O robô faz tudo. E eu acho que isso é muito bom, porque auxilia o desenvolvedor. Mas ele não vai tomar o trabalho do desenvolvedor jamais, porque a gente precisa entender o problema, cara. Até o momento, só humanos conseguem entender os problemas dos humanos. Um robô ainda não é capaz de fazer isso. O robô é capaz de processar os problemas. Mas agora entender, chegar realmente no core business da coisa, o robô ainda não é capaz de fazer isso. Então, a inteligência artificial ela é muito mais nossa aliada do que nossa inimiga, sabe? Como surgem essas dúvidas. Pô, será que vai acabar? Será que vai fazer? Então, acho que esse é um medo recorrente, porém, felizmente, ele é um medo irracional, né? A gente para pensar um pouco. Na verdade, os robôs eles estão aí realmente para ajudar a gente a ser mais produtivos, mas não tomar o nosso emprego.
Então, a ideia central disso aí é que quem não conseguir trabalhar do lado de uma IA vai ficar para trás, né? Quem não conseguir automatizar ali o grosso da programação, as coisas que são mais manuais.
Exatamente.
E a gente fica ali com a parte de gerar valor, né?
Exatamente. As soft skills ficam cada vez mais importantes, porque você precisa entender as pessoas para você fazer o produto que elas precisam, sabe? Para resolver o problema delas. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de assistentes, né? São robôs que vão auxiliar a gente. Até hoje, mais cedo, eu fiz um robôzinho que ele me ajuda a fazer post no LinkedIn. Eu posto no LinkedIn todo dia. Só que esse trabalho está ficando muito maçante e eu estou precisando desafogar um pouco isso. Então, eu construí um robô, que estou chamando ele de Claudio V1.0, e ele faz os
Claudio.
Posts. Claudio. Claudio V1.0. E ele... ele é como se fosse assim, uma série de posts programados, e se tem alguém interessado, ele chama essa pessoa para conexão relacionada ao post, sabe? Aí gera lead, sabe? Gera essas coisas e tal. Só que claro que eu não abuso, senão vai acabar gerando spam. E não é essa a ideia. A ideia é só me desafogar um pouco, para não ficar muito... Senão eu não vou conseguir dar conta, né? Quem acaba fazendo tudo, no fim das contas, não faz nada direito. Então, assim, é uma máquina que eu produzi para me ajudar, sabe? Mas isso não quer dizer que ela vai tomar o meu lugar. Então, é bem o que você falou, a gente tem que saber trabalhar junto dessas inteligências, mas jamais aceitar ou acreditar que elas vão tomar o nosso lugar. Pelo menos ainda não, né? Não sabemos no futuro. Daqui a alguns muitos anos, mas pelo menos acho que enquanto eu, então todo mundo aqui estiver vindo, acho que isso ainda não vai acontecer não, cara. Tem muito tempo aí para rolar ainda.
Será que vai rolar um Skynet?
Que antigamente as pessoas pensavam assim, nos anos 90, que chegaria os anos 2000, a gente já estaria voando com um carro que voava, a gente já teria já uma imaginação bem futurista. E na realidade já passaram 20 anos do ano 2000 e até agora foram poucas diferenças, né?
Será que não vai rolar uma Skynet nisso aí?
Eu acho que vai acontecer em alguns empregos mais específicos. Por exemplo, caixa de supermercado. Isso daí já é uma realidade que hoje a gente já vê aqueles computadorizinhos que você consegue passar sem precisar ter um contato mais humano. Acho que essas questões de empregos que não sejam programação, os robôs vão tomar vários postos. Inclusive, eu acho que o próprio exemplo é a Tesla, né? E a gente tem uma previsão aí, talvez não para o Brasil, né? Mas para países mais desenvolvidos, de que a gente vai ter carros autônomos andando como se fosse um Uber da vida, só que sem um motorista.
É, realmente. Eu tava conversando com o Elon Musk esses dias aí, ele falou que quem é motorista, cara, tá no sal, né?
São as atividades operacionais, né?
Isso aí. Até porque...
Pode prosseguir. Ah, não, porque deu uma travada aqui, eu pensei que tinha caído. São as atividades operacionais, é tudo que é muito repetitivo, provavelmente um robô, sim, ele tem capacidade de tomar um lugar. Mas agora as atividades que precisam de um pensamento um pouco mais profundo, isso ainda está muito longe de ser tomado. Mas, por exemplo, um carro autônomo seria excelente para mim agora. Agora, no momento, eu estou dirigindo, inclusive, eu não sei se isso é um crime, porque eu estou prestando atenção na estrada, tá, Polícia Federal? Não me prende, por favor.
Detran vai te mandar a multa aí.
Então, qualquer coisa, você corta essa parte. Ou então não corta, não tem problema. Seria excelente para mim. Mas o que isso mostra? Isso mostra que tudo que é muito repetitivo, caminhos, por exemplo, você precisa da sua casa para o seu trabalho, é um caminho repetitivo, você pode fazer essa operação sem muito esforço mental. Caixa de supermercado, você passa o produto num leitor de código de barra, também é uma operação muito repetitiva. Então, tudo que for muito repetitivo e operacional, muito provavelmente o robô consegue dar conta, sabe? Mas isso também não quer dizer que, caramba, tem tá uma fumaça aqui. Mas isso não quer dizer também que todos os empregos serão tomados. Enquanto os uns saem, vão abrir outros empregos, sabe? Então, a gente sempre, às vezes, vai por uma só narrativa, né? Tipo, ah, vai acabar e vai tomar tudo e acabou. Ou então não vai acabar nada e tal. Não, mas tem o meio termo. Uns empregos vão acabar sim, a gente precisa abrir os olhos para essa realidade. Mas, em compensação, vão surgir outros. E, na verdade, é assim que a gente evolui, né? Acontece, alguma coisa acaba e outra nova surge e a gente assume o lugar daquela que tomou.
Isso aí, a ideia é não parar de estudar, né? Porque
exatamente.
Com o tempo não tem jeito. Outras profissões vão surgir e aquelas que são perigosas ou até mesmo repetitivas, assim como você falou, elas vão, infelizmente, vão ser substituídas, né? E a tecnologia, ela tá acelerando isso cada vez mais, assim. Eu tinha um pouco dessa pira, muito no período ali do ensino médio, eu pensava, nossa, quando os robôs começar a substituir a gente vai viver de quê? Vai todo mundo virar mendigo? O que, que vai acontecer com a gente? Porque eu tinha muito dessa visão que um robô era um humanoide de fato ali. Mas a gente vê hoje que não necessariamente um robô ele é um humanoide, ele pode existir só dentro do seu computador. Como você disse no começo, você tem um robô que faz post para você. Entendeu? Então, já existem milhares de robôs automatizando tarefas. A gente precisa ir tão longe a ponto de ter um robô humanoide ali de garçom ou varrendo a rua. A gente já tem milhões que estão a todo tempo ali convivendo e atuando junto com a gente, lado a lado, sem a gente perceber.
Eu acho que um ponto bacana da gente levantar é que a gente sabe que os robôs vão realmente tirar empregos desses trabalhos que são mais repetitivos. Mas qual que seria a solução? O que é que um cara de 50 anos que trabalhou a vida toda dele em um supermercado vai fazer, né, nessa altura da carreira? Eu acho que isso é algo que eu sempre fico pensando. Não sei, o que é que vocês acham? O que é que o cara poderia fazer para, sei lá, tentar se recolocar, alguma coisa assim, considerando que é um cara que já está meio ultrapassado em questões de tecnologias, um cara que já é mais velho, que não vai ter toda essa motivação que a gente tem, por exemplo, para estudar. O que é que vocês pensam sobre isso?
Olha.
Pode falar.
Vai lá.
É engraçado que a gente teve a mesma reação, né? Olha,
o mesmo olha.
Assim, faz um carão, provavelmente você fez uma cara também, mais ou menos igual a minha. Mas vamos lá, olha. Assim, enquanto empreendedor, eu percebo que, o que é muito bom, eu percebo que há muitos mercados, e desses mercados há espaço para todos. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que daqui a uns 30 anos, esse rapaz que você colocou de exemplo, ele faça 50 anos e ele trabalhou a vida inteira como caixa de supermercado. E agora está entrando uma automatização que substitui ele. E ele está, tipo, ele ainda quer trabalhar mais ou ele ainda não se aposentou. Enfim, a realidade dele exige que ele trabalhe mais um pouco ainda, mais uns anos de sua vida. Nessa época, daqui a 30 anos, vai ser 2050. Inclusive, eu vou ter 50 anos nessa época, daqui a 30 anos. O cara, ele provavelmente não vai trabalhar em mercados mais evoluídos que adotaram essa tecnologia. Mas ainda vão existir outros mercados que não vão ter essa tecnologia adotada. Do mesmo jeito hoje que a gente ainda vê, lá, É um pouco mais difícil, mas a gente ainda vê mercados que não possuem código de barra. Você passa no caixa assim, a menina só coloca, digita no computador e vai. Mas não tem aquela maquininha, sabe? Então, a gente pensa na automatização, mas a gente tem a tendência de levar que tudo vai ser automatizado e que todo mundo vai automatizar, o que não é uma verdade. A gente vê hoje muitos processos ainda que poderiam ser facilmente resolvidos com alguns outros softwares ou programas que as empresas não usam.
A verdade é que...
Às vezes porque o empreendedor não vê valor.
Oi, a verdade é que automatizar falar. Também custa caro, né? Não é algo que dá para fazer assim do nada. Fora que a gente ainda vê empresas de tecnologia, a gente pensa, poxa, o cara trabalha com TI, ele está sempre na vanguarda ali da tecnologia. A gente vê empresas que até hoje usam tecnologias antigas. E a galera está lá, está trabalhando, não precisa se atualizar e provavelmente o sistema não vai morrer tão cedo. Até porque é caro migrar um sistema. Então, assim, provavelmente esse cara vai morrer e ele ainda vai ter um espaço ali dentro do... O perfil dele, aliás, né? Ainda vai ter um certo espaço ali. Mas com o tempo, não vai ter jeito. É igual eu conheci um cara que ele mexia com banco de dados, né? Aí uma pessoa perguntou para ele, poxa, eu quero seguir a mesma carreira que você. Quero mexer com query, eu quero ser um DBA e tal. Aí ele falou, olha, eu com 30 anos de experiência... Não, se eu não me engano, foi isso mais ou menos que ele falou, na área de tecnologia e tal, sendo uma grande parte dela mexendo com bancos de dados, armazenamento, enfim. Eu ainda tenho mercado. Só que você que está entrando na área agora, se você for focar só nisso, só em fazer query, fazer aquele serviço de DBA mesmo, talvez você não encontre mercado. Talvez seria interessante você ir para um data science, um big data, mexer com essas coisas, que é o que está no, que é o que tá crescendo, né? Não apenas ser aquele DBAzão raiz. Então, eu acho que isso vai acontecer com o tempo. Talvez os caras tenham muito tempo dentro daquela profissão, ainda tenham espaço, e a galera que for entrar nova, aí tem que pensar em correr para outro canto, senão vai passar aperto.
Exatamente, em toda transição de profissão tem isso aí que você falou. Para quem já trabalha, ainda vai ter espaço. Mas para quem está começando, é interessante não focar, porque uma hora não vai ter mais espaço. Mas nessa hora que não tiver mais espaço, a pessoa que trabalhava nisso, ela provavelmente já vai estar aposentada, já vai estar numa outra vibe da vida dela, que provavelmente não envolve a questão economicamente ativa, né? O que a geografia gosta de chamar, o IBGE gosta de chamar. É sempre assim, na transição, quem está no mercado já há algum tempo ainda vai ter espaço, não precisa ter essa neura. Mas para quem está começando, é interessante não fazer, porque realmente uma hora não vai ter. Tudo acaba se ajustando com o tempo, né? A natureza ela tem disso, ela se encarrega de equilibrar as coisas. É só a gente manter firme aí a cabeça, saúde mental, para não pirar, porque de vez em quando eu também dou uma pirada, tipo, meu Deus do céu, se isso acontecer. Mas certamente, na maior parte das vezes, é uma ilusão que a gente cria. Com razão, né? Porque, pô, quem é que quer ficar sem trabalhar? Ninguém quer isso, né? Então, mas é interessante pensar também o outro lado da moeda. Ao mesmo passo que tá saindo um, vai entrar outro. E, no fim das contas, tem espaço para todo mundo.
Isso aí. Aquela pergunta marota de sempre. A gente falou muita coisa técnica até aqui. E provavelmente vai ter gente que vai estar voando no papo, já que nosso podcast é bem variado, não é só focado em pessoas de TI. Defina aí para minha avó o que é uma inteligência artificial. Você, César, Karina.
Inteligência artificial. Ah, pode falar.
Não, é para tu falar mesmo. Falei, por favor, Cláudio.
Inteligência artificial é uma forma do computador. Ele se assemelhar ao seu pensamento. Ele é parecido com o seu pensamento. Aí provavelmente a avó vai perguntar, poxa, mas o computador vai pensar igual a mim? Aí eu viro e falo, não, não vai pensar igual a você. Ele vai pensar semelhantemente igual a você. Ele é como se fosse um humano limitado. Ele precisa que você ainda diga para ele que precisa ser feito para ele aprender. Será que a avó entenderia assim ou ainda ficou completo? Não sei.
Olha,
Ficou complexo ainda?
Dá uma facilitada pra ela. Ela tem 80 anos, cara. Poxa.
80 anos. E tem a inteligência artificial. Porque é complicado explicar um homem pra uma senhora, cara. Acho que seria mais fácil explicar até pra uma criança. Pra senhora, não sei. Tô pensando aqui. Preciso de ajuda também, pessoal. Por favor. O que que é uma inteligência artificial? Uma senhora me perguntou.
Uma senhorinha te perguntou, Cláudio. Você tá lá programando, lá, automatizando tudo.
Eu acho que dá pra exemplificar como dar um exemplo pra ela. Tipo, a televisão que ela usa todo dia. Vamos supor que ela tem uma Smart TV. E a Smart TV detecta que ela usa muito Netflix. E essa Smart pode se meter uma dashboard com sugestões do que ela está assistindo, baseado no que ela assiste na Netflix. Acho que isso já pode ser um exemplo de inteligência mais simples.
E também, porque, quando a gente... Agora também o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp Business, que a gente às vezes tem, quem tem comércio, quem tem empresas, né? Está usando. Já tem as mensagens programadas, já tem catálogo, as coisas. Isso é um exemplo também de inteligência artificial, né?
É uma forma do computador ajudar você. Será que seria interessante isso? Uma forma do computador te ajudar. Ele adivinha o que você gosta, sei lá, ele sugere o que você gosta, ele faz algumas coisas pra você. Como se fosse um assistente, assim, igual eu falei mais cedo. Acho que seria mais ou menos isso.
Digamos que é o...
É uma missão complicada, isso aí.
Digamos que eu, sabe, o seu sobrinho chato que você pede ele para entrar no Facebook e ele não te ajuda. Digamos que a inteligência artificial, ela vai ser um sobrinho legal para você. Em vez de ele reclamar, ele vai chegar e vai te ajudar. Simples. Sem te cobrar nada, sem resmungar, ele só vai te ajudar.
É uma boa. Mas realmente é uma missão complicada. Mas pelo menos agora eu já sei o que eu vou falar se uma senhora me perguntar.
Cláudio, você que já trabalha com o desenvolvimento de IAs da vida e com automatização, nesse universo todo, né, dentro desse ecossistema, qual é o seu papel dentro disso? Exemplo, antigamente você tinha que fazer uma parada bem manual lá dentro do seu sistema. Aí você foi lá e automatizou isso que era mais manual. Aí você tinha uma outra parte que você viu que era só repetição. Aí você automatizou essa repetição. Aonde fica o seu papel dentro disso tudo?
Eu acho que o papel hoje, que inclusive está rolando uma discussão aí entre a galera... Peraí, acho que agora melhorou. Acho que o papel hoje, tá rolando a discussão aí entre a galera da área de TI e tal, é que hoje os desenvolvedores em geral, as empresas também, elas não são mais fábricas de software. Já foram um dia. E os desenvolvedores eram, vamos supor aí, os pedreiros digitais. Eles construíam softwares que o pessoal falava para eles fazerem e tal. Até pouco tempo isso ainda era uma realidade. Ainda tem empresas que trabalham nesse modelo. Só que hoje, desenvolvedores, empresas de software são solucionadores de problemas. O desenvolvedor, ele pode saber, por exemplo, as linguagens web clássicas. PHP, banco de dados MySQL, HTML5, CSS3 e JavaScript. Desenvolvedor aí que sabe as linguagens principais. Ele não precisa necessariamente ficar repetindo uma operação que ele sabe que pode automatizar. Em compensação, ele precisa estar monitorando essa atividade automatizada, porque a inteligência artificial, ela é fruto de uma série de scripts que o desenvolvedor fez. E isso pode dar problema no meio do caminho. Não porque ele possa ter feito algo errado, mas porque o input que a inteligência artificial pega automaticamente possa vir com algum problema. E isso, o desenvolvedor, como um ser humano, ele sabe ver que aquilo ali é um problema. Mas a IA, ela não vai saber. Então ela pode continuar inserindo uma coisa maliciosa ali, por exemplo, inserindo um vírus, ou inserindo algum arquivo que não era para fazer, enfim. Aí, aquilo automatizado vira um grande erro muito automatizado, entendeu? Vira uma máquina de erros, sem entrar um arquivo ruim ali e virar uma bola de neve, sabe? Um exemplo. Então, o desenvolvedor precisa monitorar essas coisas para continuar resolvendo os problemas. Mas isso não significa, necessariamente, que ele é uma fábrica de software. Acho que deu para captar a ideia. É mais ou menos por aí.
Eu gostei desse termo, pedreiros digitais, que eu já trabalhei numa fábrica e é bem nesse modelo mesmo, assim. De fato, nós somos solucionadores.
Eu já trabalhei num lugar nesse naipe também, que eu não conseguia nem pensar direito, era só receber ordem e construir o que tinha que ser feito. Hoje já não é mais tão assim nos lugares mais high-rated, né? Eles sabem que os desenvolvedores, eles também precisam entrar como pensadores do problema. O que, que vai servir para solucionar? E não só seguir ordens cegamente, sabe? Se o cara achar que, pô, se usar JavaScript naquilo ali vai ser muito melhor do que PHP, ele vai fazer, vai entrar, vai convencer a galera vai aceitar, porque o ambiente ele é propício a isso, e o problema vai ser solucionado. E não necessariamente ele vai ser só um produtor, uma fábrica de software, né? Usei aí.
Isso aí. Já trabalhou em algum lugar assim, César? Bem...
fábrica de software... Não, até hoje não. As empresas que eu trabalhei, Philips, por exemplo, são todas que desenvolvem aplicativos para eles próprios. Então, é um pouco mais diferente.
E no seu trabalho, Karina, que é fora da área de TI, né? Mas você lida, né, bastante com pessoas, né? Você acha que isso pode ser automatizado? Ou tem que ser bem essa pegada humana, já que a gente está lidando com saúde? Enfim.
Então, hoje a gente já usa bastante a questão de sistemas, essas... A inteligência artificial também, né? Acaba entrando... Assim, a questão do atendimento é humanizado a vida toda. Mas, para a gente poder ter dados corretos, essas coisas, a gente usa muito. Acredito que a inteligência artificial agora não é utilizada, mas uma hora vai ser bem útil pra gente também.
Tipo o pessoal que vai no Google, fala que tá com uma dor estranha e volta que tá com câncer, acho que isso não vai...
ou tá com câncer ou tá grávido, né? É sempre assim.
Então, eu vejo que muito vai ser automatizado, né? Vocês acreditam que vai haver um barateamento da mão de obra, já que muitas coisas vão ser automatizadas, principalmente a nossa de TI?
Eu acho que uma coisa vai acabar levando a outra. Porque, vamos lá, vamos pegar uma linha de pensamento aqui. Existem empresas que querem profissionais operacionais. É o lance do pedreiro digital. Não quer que ele pense muito, ou então sugira outras opções. Para esse tipo de empresa, uma inteligência artificial que automatize esse trabalho, provavelmente o desenvolvedor não vai ter espaço ali. Sendo assim, um cenário bem realista. Entretanto, contudo, todavia, nas empresas que estarão mais predispostas a seu tempo, né, sabendo que o desenvolvedor não é mais só um pedreiro digital, ele também é um pensador, ele faz parte da solução do problema, para esse tipo de pessoa, o profissional ele vai continuar tendo o mesmo espaço que tem hoje. Só que ele não vai precisar mais saber só a linguagem técnica, ele vai precisar saber a linguagem técnica mais as soft skills, que é uma tecla que eu bato muito, principalmente na Mais Um Code, quando eu vou dar a mentoria. Muita gente ainda foca muito no técnico. Pô, sei essa linguagem X, Y, Z, sei tudo, consigo fazer tudo do zero, sou full stack, faço tudo sozinho, show de bola, sou brabo. Mas às vezes o cara não sabe nem conversar, entendeu? Ele não sabe falar direito, ou então quando trabalha na equipe ele só fica quieto na dele, não fala muito. Esse tipo de profissional precisa ser, para ontem, remodelado, para um cara que ele é mais comunicativo. Não precisa também ser um blogueiro da vida, nada disso. Mas
precisa fazer podcast, né?
Não precisa chegar a esse ponto. Não. Espero que ainda não exijam isso. Ter gravado pelo menos 5 podcasts. Não. Ainda não precisa chegar nesse ponto. Mas, assim, ele precisa trabalhar muito as soft skills principais, que são o quê? Trabalho em equipe, comunicação e saber a gestão de problemas, gestão de conflitos. Aí, sim, esse profissional vai ter espaço em muitos lugares. Hoje, na Google, funciona dessa forma, por exemplo. Só que ainda não está sendo muito falado. Alguns lugares falam, muito bom. Mas no principal que eu vejo aí de curso online e tal, o pessoal foca muito só na linguagem técnica. Você vai aprender a técnica e você vai ganhar o mundo, e é isso aí, vai ser empregado. Mas essa realidade está mudando e está mudando muito rápido. Até fevereiro, isso ainda estava vindo num contexto mais suave, mas depois da pandemia, isso está cada vez mais exigido. Principalmente no contexto home office. Como é que você vai trabalhar com alguém que está a quilômetros de distância da empresa e o cara não sabe nem falar direito, sabe? Então, nesse contexto, o desenvolvedor ele vai ter espaço na empresa que sabe o tempo que vive. Mas na empresa que fica um pouco parada no tempo, provavelmente ela vai substituir o profissional por uma inteligência artificial.
Zé, é bacana lembrar dessa questão dos soft skills, porque um dos convidados passados, que foi o Rodrigo, ele falou que uma das coisas que ele pecou no início da vida dele, da carreira de programação, foi não gostar de ter esse contato com as pessoas. Então, eu até lembro que eu fiz uma pergunta, Rodrigo, se tu pudesse dar um conselho pro Rodrigo do passado, qual tu daria? Ele falou, cara, tem que investir nessa questão daí do soft skills. Tem que gostar de pessoas, tem que fazer esse networking, tem que ser mais do que uma pessoa que só faz os códigos. Então, um conselho bem bacana mesmo aí desse pessoal.
Exatamente, isso não é falado. É, você vê em todo curso, o pessoal só ensinando a técnica. Função, lógica, pô, estruturas de dados, estruturas de repetição, enfim, vários exercícios, aí o cara completa lá e posta no LinkedIn, né, que tá com aquele certificado da... Como é que é o nome, gente? Que eles estão fazendo curso direto agora? Que eles fazem
Alura, maratona. Udemy.
Não, que eles fazem maratona de Node.js.
Ah, da Rocket City, né?
Isso, Rocket City. Aí o cara posta lá o certificado da Rocket City no LinkedIn. E, tipo assim, fica por isso mesmo. Mas as soft skills, elas precisam pra ontem serem muito trabalhadas. Porque, cara, tem empreendedor que ele fala que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E, na verdade, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende nada. Porque em que lugar que a gente vai que não é gerenciado por uma pessoa? Até hoje eu não conheço uma empresa que é gerenciada por um robô. Espero não ver isso nem tão cedo também.
Por enquanto, por enquanto.
Por enquanto, por enquanto. Então, assim, se a gente não sabe comunicar, como é que a gente vai evoluir, sabe? Independente do trabalho onde a gente está. Então, para ontem, soft skills. E, pô, isso aí que realmente muda o contexto da carreira da pessoa.
E nessa questão de... comunicação também, algumas empresas, né, estão utilizando algumas influencers digitais, vamos dizer assim, criado por inteligência artificial, né? Justamente pela comunicação, que aí eles têm total controle, né, da aparência e do que a influencer, vamos dizer, vai falar. Existem influencers até que são cantoras, né, e têm muito acesso das músicas no Spotify. Então, até nisso, algumas empresas já estão se adaptando, né?
Eu vi que tem mesmo uma cantora que ela é uma inteligência artificial, ela é toda computadorizada e tal. E a gente tem relatos também de empresas grandes disponibilizarem inteligências artificiais e a comunidade transformar elas em nazistas, essas coisas do tipo, em racistas. Vocês chegaram a acompanhar isso no Twitter?
Ah, isso aí eu vi, hein?
Eu não cheguei a ver no Twitter, não, mas eu já vi reportagens sobre esse caso.
Sinistro. E voltando muito pro lado das pessoas, né? E é bem isso que você falou. Tudo é construído com base nas pessoas. E a gente não foca nessas soft skills. Ninguém tá ensinando isso. Eu fiz um curso técnico que... Eles tinham uma matéria chamada de relacionamento interpessoal. Foi a primeira vez na minha vida, dentro de um curso de TI, que focaram na parte humana, nos relacionamentos em si. De começo, eu ficava até meio, poxa, um curso de TI, por que eu não estou lá no computador programando? Eu não estou resolvendo problemas? Enfim, por que eu não estou fazendo essas coisas? Por que eu estou aqui? E só agora... recente, né, que eu fui perceber o quão importante é esse relacionamento, você saber lidar com as pessoas, você saber resolver problemas para a nossa área. Eu acho que é até o mais importante, porque o cálculo o computador faz, e faz muito melhor do que a gente, muito mais rápido. E sintaxe, a ideia é completa. Entendeu? Então,
exatamente.
É a parte humana que a gente tem que focar.
Você tocou num assunto muito bom. Ah, pode falar.
Não, pode continuar.
Não, é só fazer uma observação que você tocou num assunto, assim, excelente, porque eu estou fazendo um projeto agora lá na Marinha de Pesquisa, tal, que a gente está auxiliando uma demanda do Ministro da Defesa. E ela envolve, assim, é uma área de, que se chama, é uma área de modelagem matemática que se chama pesquisa operacional. Pesquisa operacional de apoio à tomada de decisão. A gente usa estatística para ajudar na tomada de decisões. E a gente fala isso o tempo todo lá que você falou agora. Pô, a matemática é o problema mais fácil, porque o entendimento do problema é o que pega, porque envolve muita gente, sabe? E interpretar essas coisas é muito, 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 muito complicado, sabe? Muito. A gente passa a maior parte do tempo modelando problemas. Para só depois, no finalzinho, a gente formula lá, bota o cálculo, automatiza ele e acabou, resolveu. Entendeu? Só que até chegar nesse ponto, é o que você disse. O cálculo é simples, o computador resolve muito mais rápido, muito mais facilmente. Só que até chegar à parte do cálculo é que é o problema. E é aí que a inteligência artificial ainda não conseguiu chegar. É na parte onde a gente pensa, onde a gente entende o problema, onde a gente vê os outros humanos, né, conversa com outros humanos e tenta entender o que eles realmente estão querendo, o que realmente estão precisando e se estão falando isso, né? Então, é bem isso mesmo, cara. A parte do cálculo, a parte do código é a mais fácil de todas. E pouca gente ainda fala sobre isso. E é por isso que tem todo esse hype em cima da inteligência artificial. As pessoas acham que ela vai cobrir de ponta a ponta, quando na verdade ela só cobre a ponta, sabe? Ela não pega o problema desde o início, ela só faz o que alguém designou. E para alguém designar, alguém precisa entender. E para entender, ainda precisa ser uma pessoa. Pelo menos até o momento.
Bora lançar um curso aí, ó, de soft skills. Relacionamento interpessoal.
Isso é um nicho de mercado que, pô, é pouquíssimo explorado. O que está saturado é o técnico. Agora, o soft skill aplicado a TI, eu não vejo. Pelo menos eu nunca vi.
Ó, então, galera, vamos lançar um curso, hein?
Isso. Pode daí também, a questão de relacionamentos, né? Tanto a inteligência artificial agora, que a gente às vezes entra em algum site, a gente conversa realmente. Antigamente você entrava, vamos supor, para fazer a inscrição do Enem. Você colocava, você fazia, você mesmo digitava. Hoje tem, é como se fosse alguém conversando com você. Então você se sente assim mais... Não, você se sente assim mais à vontade.
Mais humanizado, que... né?
Oi? Mais humanizado,
mais
exatamente.
Mais humanizado.
Isso, e não é assim, eu estou citando o Enem, mas tem vários sites do governo, principalmente, que é assim agora, você conversa, a pessoa se apresenta, vamos dizer assim, um robozinho se apresenta, eu sou fulano de tal, e agora eu vou conversar com você. Aí ela faz a pergunta, você vai respondendo, é como se fosse uma conversa. Então isso já...
São os famigerados chatbots. No começo eu ficava muito estressado, eu já pedia logo para falar com o humano, e é isso aí. Só que eu vejo que...
Eu quero falar com o humano. Oi, eu quero falar com o humano agora.
Eu vejo que os chatbots, eles estão mais humanos, às vezes, que um próprio humano. O cara, não sei, teve algum problema pessoal, chega para atender, ou teve um atendimento anterior ruim. E, enfim, o cara já tá ali estressado, né? O normal de um ser humano. E o chatbot, não... Pode ter o atendimento que for antes de você, que ele vai ali te atender normal, né? E tá evoluindo demais, tá evoluindo muito
mais
rápido.
De uma pessoa por vez, né?
E mais de uma pessoa por vez, né?
E outra coisa, não sei se vocês... E também tem o perigo também disso daí. Não sei se vocês lembram aquele aplicativo que teve algum tempo atrás, que os adolescentes estavam usando. Que você mandava um oi e era como se fosse alguma... Ia conversando com você, conforme você ia falando. Acho que eles iam gravando o que você ia falando. E ele respondia. E chegou uma hora que ele começava a responder com coisas mal criadas, com coisas erradas, né? Vocês lembram?
Tô ligado com...
Então, aí tem que ter
um... bichinho amarelinho, né? A logo?
É esse aí mesmo. Eu não lembro o nome do aplicativo. Lembro que na época deu...
Tô ligado, É que a IA, ela tem isso, né? Ela é igual uma criança. Tipo, ela vai entender, ela vai aprender o que você ensinar, independente. Ela não vai considerar se é mal criado, se é bom, se é ruim, se é racista, se não é, se é ético, se não é, ela só vai repetir o que você ensinar. Aí a galera começou a falar um monte de besteira no chat, o robô entendeu que era aquilo ali que o pessoal fazia e acabou. Aí quem entrava para fazer direito, a pessoa era xingada, ele falava um monte de besteira. Tinha alguns casos que ele até incentivava a pessoa a se matar, cara. Eu já vi coisas
Exatamente.
assim. É
Eu já vi
sério.
falar isso mesmo.
A galera, ela, pô, poluiu a inteligência artificial do pior jeito possível. Aí ele só repete, né? Ele entende aquilo ali, ele viu que aquilo é frequente. Que a inteligência artificial tem disso, tem a etapa de pré-processamento e processamento. Aí ele entendeu que, como que a maior parte do volume dos dados eram besteira, ele começou a aprender besteira, e foi isso. É literalmente uma criança mesmo, um papagaio, vamos dizer assim.
É, mas puxando nessa área de IA, eu acho que é uma pergunta bacana pro Cláudio, que é mais experiente nessa questão. Como é que o cara pode iniciar hoje em dia em inteligência artificial? Ele precisa ter um background mais técnico em termos de já ser um programador e já ter uma carreira, ou o cara pode simplesmente cair de cabeça na IA que vai dar tudo certo?
Olha, começando com o olha de novo. Cara, assim, isso depende muito de onde você quer bater. Você quer bater na IA, tipo, voltada para análise de dados, ou você quer voltar para IA que, pô, realmente vai ser um assistente virtual e precisa ser relativamente humana? Se você quer o primeiro caso, se você cair de cabeça, não vai ter muito problema, né? Análise de dados, assim, você vai aprender a lógica básica lá. Provavelmente você vai aprender R ou Python. E dali você vai conseguir analisar bem os números em tabelas e tal, funções. Agora, se você quer o segundo caso, que é para criar alguma coisa mais humanizada, né? Que na verdade eles ainda não são humanizados, né? É meio que uma maquiagem. Mas vamos usar esse termo. Se você quer criar uma IA mais humanizada, aí você já precisa ter uma certa experiência. E se você quiser ainda além, se você quiser o deep learning, né? Que é a inteligência artificial profunda, que essa que é o grande. A grande nata da coisa, não é todo mundo que sabe falar bem disso. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que não sabe falar muito bem, porque eu sei muito superficialmente deep learning. Mas para alguém que quer deep learning, tem que saber principalmente muito cálculo. Cálculo mesmo, aqueles de faculdade, que é a integral, derivada. Precisa saber essa matemática de ensino superior, a princípio. E depois você precisa saber programação avançada, para você saber aplicar esses cálculos e se aprofundar no deep learning. Que, na verdade, o deep learning, ele é o que mais ou menos a gente vê aí do Google fazendo. A gente fala ali, meio que adivinha, né, o que a gente quer e tal. Deep Learning, ele entra nessa parte onde tem muitos dados, mas tantos dados, que ele já começa a fazer previsões antes que você mesmo faça o input. E essa é um dos assuntos mais discutidos da inteligência artificial hoje.
Opa,
Provavelmente, uma pessoa...
voltei.
Oi? Oi?
Pode continuar. É.
Ah, não, tranquilo, tranquilo. Pensei que tinha estourado o tempo, alguma coisa assim. Então, assim, se você quer... A IA que está mais popular hoje, né, que é relacionada à análise de dados, previsões e estatísticas, enfim. Aí pode cair de cabeça firme que você não vai ter muita dor de cabeça. E não que você não possa cair de cabeça nas outras, mas assim, não espere resultados muito rápidos. Você ainda vai levar um tempo até se aprofundar, entender, porque precisa realmente de prática para pegar esse tipo de coisa. No fim das
Que
contas,
massa.
é bem isso. No fim das contas, depende do que você quer fazer.
Uhum.
Se você seguir essa ordem, tipo, começar com análise de dados, depois humanizado, depois deep learning, aí é o caminho perfeito, vamos dizer assim.
Muito massa, muito massa. Inclusive, fazendo um jabazinho aqui, a gente citou sobre chatbots, né? Então, quem for programador aí, estiver assistindo o podcast, no dia 28 de outubro eu vou estar fazendo uma palestra no TDC. Que é o maior evento de desenvolvimento do Brasil, exatamente criando um chatbot no WhatsApp com o Node.js. E aí vou aproveitar e dar uma divulgadinha lá no nosso podcast, lá, já que vai estar para várias pessoas ao vivo. E quem quiser aprender, já fica o convite aí. Se chama TDC, a
Opa.
Developers Conference. Então
Então,
fica a
pessoal,
dica
todo
aí.
mundo ligadinho lá. Vai ser que dia, que horas?
Sendo dia 28 de outubro, agora pela manhã. Se eu não me engano, vai ser de 11 e pouquinho, porque tem várias. várias trilhas, né? Então cada trilha é um horário. Mas se o pessoal entrar aí no botar TDC no Google, TDC Recife, né? Que essa é a edição de Recife. E vocês vão entender melhor como que vai ser, qual dia que vai ser. Mas vai ter vários conteúdos bacanas. Acho que a única desvantagem é que é pago, né? Mas fora isso.
É, conteúdo bom, não tem jeito. Tem muitos gratuitos, é claro, mas é quando você tem que contratar palestrante, você não tem um incentivo ali de doação ou algo do tipo. Tem que ter aquele incentivo financeiro, né? Mesmo que, às vezes, baixo, mas conhecimento tem seu preço, às vezes, né? Então, cola lá, galera. Recomendo.
Aí, valeu.
Então, antes da minha internet cair, talvez isso vai parecer meio desconexo. Eu não sei como vai estar o meu humor na hora que eu editar isso aqui. Posso colocar lá juntinho, eu posso deixar aqui meio solto. Mas o Cláudio ele tinha tocado no assunto relacionado à morte. E eu não achei a fonte. Não tomem isso como 100% verdade, pesquisem. Mas teve um cara que, com base no que uma pessoa conversava durante a vida, né? Pegou, sei lá, 10 anos não, muito tempo isso. Tipo, pegou 5 anos de conversa com a pessoa. É, jogou isso para dentro de uma IA e ela começou a responder como se fosse a pessoa. Imagina. Black Mirror total, velho.
Insano, né, cara? Muito louco.
Ela começou a responder como se fosse a pessoa, ah, bom dia, vamos fazer tal coisa. Ela ia lá e buscava, poxa, numa situação que é...
Cara, que... isso me lembrou um negócio muito louco, que inclusive de essa questão de inteligência artificial, que é os deepfakes que estão rolando agora, né? Então, às vezes você tem vídeos que parecem ser 100% reais, mas foram criados por computador. Já teve vários casos aí, sei lá, o Donald Trump, por exemplo, falando alguma coisa, só que quando foram ver, era deepfake. Então você já tem uma comunidade de pessoas que estão compartilhando esse conhecimento aí. Tanto de criar vídeos com deepfake, quanto de criar narrações. Eu já vi no YouTube uma narração, que eu não lembro o nome do cara, mas era um cara muito famoso, que era um ator que morreu. Ele tava...
O sucesso disso tudo é que a gente vai ter atores que já morreram, né, que muitos não tiveram oportunidade de conhecer, atuando e tal, em filmes novos, é claro, que eles vão ser eternos ali. Imagina, você pode ter 100 filmes ali do Coringa, você pode ter... Enfim, nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que vai ser bem benéfica para reviver um ator, sei lá, fazer um show até mesmo com ele, ou rejuvenescer um ator, enfim. É. Porém, eu penso, quando isso popularizar, imagina, o cara lá no interior do Brasil, aí o cara faz enfim, usa essa ferramenta para colocar o rosto dele num cara que tá assaltando, por exemplo. Aí isso chega lá para um delegado de não sei quantos anos de polícia, que não tem tanto know-how de tecnologia, né? E até... Imagina, chega aquela imagem pro cara ali. Você vai ser preso até você provar que... Não, colocaram o meu rosto ali. Porque hoje você precisa de muitas horas, né? Pra ele conseguir pegar seu rosto certinho, de vários ângulos. Mas a tendência é isso diminuir. A tendência é o cara pegar uma foto amanhã ou depois e já conseguir pegar seus traços, enfim, seu movimento todo, só com uma foto boa, uma ou duas. A tendência é que esse tempo vá diminuindo.
É, e inclusive, só para detalhar mais, para o pessoal entender melhor como é que funciona, basicamente, existem alguns programas que vão fazer uma compilação de imagem e dessa imagem criar um... baseado em um vídeo que já existe, ele vai meio que substituir essas imagens. Então, o processo mais padrão que tem é você pegar uma celebridade, por exemplo, isso aconteceu com várias mulheres no caso. Então, você tinha a Scarlett lá, por exemplo, dos Vingadores, e o pessoal fazia, tipo, 3 mil fotos onde a cara dela tinha várias feições diferentes, E a partir disso, o pessoal conseguia substituir a cara dela em vídeos pornográficos. E, cara, isso deu muitas críticas, isso deu muito problema, tanto para a atriz em si, quanto pela privacidade que ela meio que perdeu, né? Porque, querendo ou não, ficava algo idêntico, se você fosse comparar mesmo. Então é assim que funciona.
Nossa, o que vai dar de gente ligando, fazendo ligação de vídeo? Isso até é porque quando a gente toca nesses pontos, o pessoal vem no sentido de agora você ensinou o pessoal a fazer. Não, eu estou ensinando o pessoal a se prevenir contra isso. Porque isso não é um futuro tão distante, não estou falando de 20 anos não, tá? Estou falando de menos, bem menos.
Já tem agora, na verdade, né?
Já tem agora, mas eu falo no sentido de ficar popular, do cara baixar
mais fácil,
um aplicativo,
né?
E conseguir fazer com perfeição, porque hoje você ainda dá para ver um pouquinho que não é real. Mas eu penso
trabalhoso,
assim,
né?
Isso, no nível dos caras de Hollywood, assim. Que demora, que precisa de horas e horas de vídeo, até do rosto da pessoa, enfim, para fazer. É, imagina o cara chegar, fazer uma ligação de vídeo, sequestrei seu filho, e joga num segundo cara lá, a deepfake, né? Uma pessoa com mais idade, ela vai cair naquilo. Então, é muito importante mesmo, ficar por dentro disso. Isso não é algo que tem que ficar na comunidade de TI. Isso é algo que tem que expandir. Porque isso pode colocar muitas pessoas em situações ruins quando usado de forma mal intencionada. Eu já acho que a parte do áudio já é uma parada sinistra. Porque imagina, você liga para a pessoa, a gente mesmo que tem horas e mais horas da nossa voz gravada. Um cara mal intencionado, ele consegue pegar a nossa voz e botar a gente para falar o que quiser, só com o que tem no Spotify. Imagina um cara desse liga para um familiar seu, descobre que não é tão difícil descobrir o número de uma pessoa, e tá ali com horas e horas de gravação da nossa voz. Ele pode botar a gente falando o que ele quiser, entendeu? Então é muito importante. Não faça depósitos se alguém te ligar, porque não é só o rosto, não. O cara consegue fazer com a voz também. Se alguém te ligar, confirma, vê se os assuntos batem com o que você geralmente conversa com a pessoa, porque isso não tem como hackear. Isso não tem como. Você vai conhecer ali a pessoa que você convive, né? O jeito que ela se expressa, o jeito que ela fala, enfim. Tentem confirmar o máximo possível, porque isso não é uma realidade do futuro, isso é uma realidade de agora. E tem muita gente mal intencionada usando tecnologia para o mal, que é o que deixa a gente, nós profissionais de TI, né, sérios, muito tristes com isso, né?
Pois é, cara, complicado.
Isso é mais dor de cabeça, porque... Se a gente pegar a linha do tempo, até uns 30 anos atrás, se você tinha uma foto, era uma prova. Aí até 15 anos atrás, você tem uma foto, já não é mais uma prova, porque o Photoshop ficou bem mais popularizado. Agora, até uns 2, 3 anos atrás, você ter um vídeo era uma prova. Agora, hoje, você ter um vídeo não é mais uma prova também, de saber se aquilo era verdade ou se não era. Aí, não, ele tá aqui com áudio. Agora, como você falou, um áudio também não é mais prova de nada. E aí, como é que a gente confia? O que, que a gente faz? Né? Então, pô, se nem... Foto já não é prova. Vídeo não é prova. Áudio não é prova. E aí? Só se você tiver com a pessoa na tua frente, aí você tem que confiar nela falando.
Daqui chamada a pouco cria holograma.
Aí daqui a pouco tem um holograma que você chega perto e você tem... sensibilidade, aí vai simular a pessoa lá na tua frente, porra, aí também deu merda. O que eu vou fazer agora? Sabe?
O mundo vira uma mentira, cara.
Mas sabe o que é interessante aí? É que aí a gente vai ter que... O interessante é que aí a gente vai ter que retornar ao modo antigo da coisa. Sim. A tecnologia não vai ser tão útil nessa hora. Vai ser como antigamente o Sherlock Holmes. Vamos supor, né? Uma ficção, mas... vai ter que ser uma investigação por detetives e tudo mais.
Nossa, a gente
é um bom
pegar
ponto,
lado,
né?
Você acaba tendo que voltar ao modo clássico da coisa.
É, eu tava vendo um filme, eu esqueci o nome agora, que todo mundo tinha um chip no olho, né? E é um filme antigo, né? E você conversava com todo mundo ali, tava nos seus olhos ali. Você não usava celular, tudo no seu olho ali, você fazia uma ligação e uma pessoa conseguiu hackear isso, né? Ou seja, ele simulava várias coisas que você... que não estavam ali, ele conseguia simular, entendeu? O cara ia abrir o elevador, por exemplo, aí não mostrava que o elevador não estava ali, enfim. Só colocar no Google lá que vocês acham esse filme muito interessante e fala um pouco do que a Karina disse. Porque eu, durante todo o filme, eu pensava, poxa, por que que não tira isso do olho e não vê normal, mano? Por que que não tira o implante e não começa a enxergar normal? Ou seja, pessoas... Chegou um ponto que você tinha tanta tecnologia que era melhor você voltar. Era mais confiável você voltar.
Não tava mais ajudando, né?
Não tava mais ajudando. O excesso, né?
É tipo hoje, você... tá todo mundo ficando muito ruim da cabeça, com pouca saúde mental por causa dos smartphones e por causa das redes sociais. Então é melhor parar de usar. Francamente, hoje, alguém consegue parar de usar smartphone?
Não.
Ah, não dá.
Por mais que a pessoa queira, não tem como, porque tá tudo girando em torno disso agora, questão de trabalho principalmente. Pô, se não fosse o smartphone, eu não ia conseguir fazer o podcast com vocês, porque eu cheguei em casa só agora, sabe? Então, é uma coisa que não tem como, a gente tem que mensurar, diminuir, e bem como ela falou, e às vezes voltar ao tempo antigo, desligar isso, se encontrar com quem a gente gosta, sei lá, porque virtualmente a parada tá ficando muito mais embaixo. Questão de
Olha só, nós estamos chegando ao final de mais um podcast e eu quero deixar uma pergunta final para todo mundo. Dentro disso que a gente, tudo que foi discutido, né, pro cara que está começando a desenvolver agora ou para alguém que está indo para uma profissão que é mais braçal, mais repetitiva e enfim, pode ser que com o tempo essa profissão seja substituída, o boots, enfim, profissões que não... Como eu vou dizer de uma forma que eu não vou ser cancelado? Profissões que...
Profissionais, né?
Oi?
Profissões operacionais que estão na ponta da operação.
Isso aí, dessa forma, profissões mais operacionais. Pessoas jovens que estão entrando no mercado agora, qual recado vocês deixariam para elas?
Aprenda comunicação. Saber o técnico hoje em dia não é mais o suficiente. Um dia já foi, mas hoje não é mais não. Procure aprender sobre pessoas e como que você se comunica com elas. E também a questão da empatia também. Você saber qual é a situação dela para você se dirigir melhor a ela. Porque assim você vai ter um sucesso significativamente maior na sua carreira. Se ficar preso ao técnico, certamente em um momento você poderá não ter o sucesso que você deseja.
Exatamente. E tá sempre pronto para se adaptar às mudanças, né? Se acontecer alguma coisa, a pessoa tem que estar pronta para sair da zona de conforto dela e enfrentar um novo desafio. Seja ele por conta de uma nova tecnologia ou não.
Quer deixar sua sabedoria para nós, Karina?
Ah, o que eu quero dizer é simples, né? É que mesmo tendo toda essa tecnologia, mesmo tendo tudo isso, que a gente não esqueça o lado humano da coisa também. Que às vezes é bom se desligar e lembrar que tem outras pessoas à nossa volta. Lembrar dos olhares, dos abraços. É isso. Apesar de tudo isso que a gente está falando, também é interessante lembrar da tecnologia, que tudo é tecnologia, né? A tecnologia de um abraço, de um cheiro.
Daqui a pouco a gente cria um Tamagotchi humanoide com pele humana impressa.
Mas já tem, cara.
Brincando.
Parece uma impressora 3D.
Uma pessoa 3D, imprime seu amigo. Imprima seu melhor amigo.
Mas pior que já tem, né? Principalmente é coisa de oriental, né? Coisa de japonês, né? Tem isso mesmo.
As bonecas do japonês lá.
É.
Tem um amigo. Caraca.
Imagina as festas de aniversário em 2000 e... Sei lá, em 3010. Tem um ano bem alto aí.
Real, né?
Mãe, vou fazer minha festa aqui. Pera que eu tô imprimindo meus amigos aqui.
Caraca. Isso aí é o teletransporte, tá ligado? Aí vem a consciência e depois imprime o corpo.
Caraca, olha a viagem.
Tá tarde, a gente tá viajando já. Gente.
Eu gosto dessas conversas. Bom.
Verdade.
Vamos fazer um episódio só pra viajar, então, hein? Tem uns amigos que são ufólogos, tem uns amigos que são. O que você viajar, eles vão nisso.
Ah, ufólogo também.
Os vampiros também, né?
Os vampiros também.
Ah, nossa, tá virado. Meu Deus.
Gente, tem algum link que vocês querem, que vocês queiram divulgar, alguma coisa pra galera continuar aí? Acessar as coisas que vocês produzem na internet, além do podcast?
Ah, acho que em primeiro lugar o Instagram do nosso podcast, né? Você já falou?
Não, bem lembrado. Tem que seguir a gente, galera. Quem não tá seguindo, tem que seguir. É depois do horário, podcast.
Vou procurar lá, isso aí.
Instagram.
É, e quem tá afim de aprender desenvolvimento web, eu tenho um YouTube que eu posto alguns videozinhos ensinando lá alguns assuntos de tecnologias atuais, como o React.js, que é a linguagem que é utilizada pelo Facebook, utilizada e criada. Então, se vocês tiverem esse interesse, pesquisem lá no YouTube, N César, que vocês vão dar uma olhadinha. E valeu, rapaziada. Muito obrigado por estarem escutando aqui a gente novamente. E até o próximo episódio. Um abraço.
Até a próxima.
Até, Cláudio, algum canal, alguma coisa?
É, quem quiser aí seguir meu LinkedIn, só pesquisar lá Cláudio Júnior, o único aí que tem a faixa vermelha na cabeça e tá mandando hang loose no LinkedIn. No meio da galera com roupa social, eu tô nessa. Eu sempre posto aí todos os dias sobre internet das coisas, inteligência artificial, sobre empreendedorismo e tecnologia e dicas para você registrar seus produtos e fazer patentes de produtos seus. Sempre gosto de bater na tecla que devemos criar nossas próprias alternativas. E eu falo sobre isso tudo também no YouTube, no canal chamado River Channel. Você entra lá, a logo é um quadrado azul, que é o logo do meu negócio, da River Data. E lá eu também me disserto sobre essas coisas. É bem isso, o conteúdo que eu produzo aí. Todo dia eu tô falando alguma coisinha, umas bem nada a ver, outras que eu queria, e é isso aí, segue.
Karina, quer divulgar algo também?
Não, eu sou bem alheia nesse negócio.
Só o podcast, então.
Só o podcast mesmo.
Então, pessoal, obrigado por ouvir até o final mais um podcast. Passei aí pela lista aí, tem bastante episódio, tem conteúdo, eu garanto que vocês irão gostar. Vocês garantem também que tá bom o canal aí, pra não ficar só falando?
Sim, claro.
Sim.
Ó, então todo mundo aqui que produz falou que tá bom, então se eu fosse você eu ia lá e ouvia tudo, hein? Pode confiar, não é fake.
Pois é, e pra lá do que é gosto. Desde episódio tecnológico pra episódio com vampiro.
Então, isso aí, galera. Tchau.